Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Muito boa noite, o Paulo Oliveira convosco nesta terça-feira, o dia 28 de abril de 2015. Aqui em Washington, céu nublado, temperatura de 18 graus centígrados. Vamos estar aqui durante uma hora e meia e eu vou estar na apresentação dos primeiros 30 minutos com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Dan Crafton. Começamos com as notícias a esta hora. O número de vítimas do tremor de terra no Nepal ascende a mais de 4 mil pessoas. O presidente dos Estados Unidos recebe na Casa Branca primeiro-ministro japonês. O Senado dos Estados Unidos vai continuar a debater legislação sobre eventual acordo nuclear com o Teherão. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais de colaboração com o Leonardo Finkel.
A Guarda Nacional foi mobilizada para repor a ordem em Baltimore, no estado americano de Maryland, a uma hora de Washington, depois dos violentos confrontos de ontem que transformaram a cidade num autêntico campo de guerra. Ontem, o governador Larry Hogan declarou estado de emergência em Baltimore, e hoje as escolas públicas da cidade estão fechadas. A presidente da Câmara de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, que considerou ser estes os dias mais negros da cidade, declarou um toque de recolher obrigatório de uma semana a partir de 22 horas de hoje. Entretanto, hoje, a família de Freddie Gray, o jovem afro-americano de 25 anos, morto pela polícia enquanto estava no carro da corporação, condenou a violência. "Quero que todos saibam que a justiça para meu filho não será conseguida dessa forma", disse Gloria Darden, a mãe de Gray.
A população do Nepal afetada pelo tremor de terra tem necessidade urgente de água e de outros bens essenciais, enquanto grupos de trabalhadores de salvamento e agências humanitárias continuam a tentar chegar a áreas afetadas. As Nações Unidas indicaram que o desastre afetou 8 milhões de pessoas, com 1 milhão e 400 mil delas necessitando de ajuda alimentar. As autoridades referem ainda que o número de vítimas ascende a mais de 4.300 pessoas, encontrando cerca de 8 mil feridas. Segundo as mesmas fontes, estes números podem aumentar na medida em que são removidos destroços e as equipas têm acesso a mais áreas remotas.
O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe na Casa Branca para uma visita de Estado, tendo os dois dirigentes realçado que a aliança entre os dois países nunca foi tão forte. Obama sublinhou que os Estados Unidos e o Japão, inimigos durante a Segunda Guerra Mundial, têm uma parceria indestrutível e sendo verdadeiros amigos. Abe descreveu a aliança de Washington com Tóquio como sendo a mais robusta de sempre e que o Japão vai estar na linha de frente ao lado dos Estados Unidos no confronto contra os desafios globais. Antes dos comentários, os dois dirigentes passaram revista às tropas, tendo apertado as mãos na presença de centenas de pessoas que presenciaram a cerimônia.
O Senado americano vai continuar a debater legislação que daria ao Congresso a possibilidade de rever qualquer acordo nuclear entre o Irão e 6 potências mundiais. A legislação tem que ser aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Representantes antes de ser enviada ao presidente Barack Obama, que já fez saber que a aprovaria. Legisladores americanos querem ter a prerrogativa de examinar o texto de um acordo nuclear para se certificarem de que o mesmo impediria o Irão de fabricar armas nucleares. Prevê ainda que o secretário de Estado John Kerry apresente um relatório explicando de que modo os Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia Atômica vão verificar que o Irão está a cumprir com o acordo.
A Indonésia está a acertar os preparativos finais para a execução de 9 traficantes de drogas, incluindo 8 estrangeiros, apesar dos protestos de organizações internacionais de defesa dos direitos humanos e de líderes mundiais. Entidades oficiais indonésias não deram uma data específica para execuções. Entretanto, no sábado, disseram que os prisioneiros teriam uma notificação de 72 horas para a execução de acordo com a lei indonésia.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano.
Boa noite, uma vez mais. O,
um bloco de notícias de Angola.
E agora sim, vamos começar a falar de Kalupeteka. O segundo homem daquela organização, entrevistado hoje pela Voz da América, solicitou às organizações internacionais uma intervenção urgente para ajudar os sobreviventes civis vítimas de ataques policiais. Detalhes aqui com o Kok Mukuta.
O segundo homem da seita à luz do mundo, Justino Chipango, que é também músico gospel, disse à Voz da América lamentar como as autoridades do Uambo estão a manipular as informações contra a sua religião. Chipango afirma que tudo aconteceu porque, inicialmente, o ancião da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, da Kaala, Domingos Bimba, que é igualmente chefe de investigação criminal na mesma zona, estará a espalhar boatos contra José Kalupeteka.
Houve um homem chamado Domingos Bimba. Ele é da investigação criminal, chefe da investigação criminal na Kaala. Ao mesmo tempo, foi ancião da Igreja Adventista. Ele é um cantor. É que colocava o mais velho na cadeia durante 3 dias, sem nem sequer um erro. Mandou só lhe capturar e lhe meter na cadeia. Ao lhe largar, só falou: te largo, mas você o problema estragaste os acocotos. Só terminou por ali. 9 julgamentos é na cadeia. Lhe tirando 9 mais julgamentos. São esses tais que nos fazem sofrer, porque eles estão sendo impurados pelas pessoas em que são da igreja, às vezes já tem rancor conosco.
Justino Chipango afirma ainda que foi a polícia que começou os disparos no local. Em resposta, os seguidores de Kalupeteka decidiram então que todos seriam mortos em virtude de a intenção da polícia era capturar quem eles consideraram o profeta da igreja, José Julino Kalupeteka.
Como viram que é tiro mesmo que estão a dar no corpo do mais velho, são 5 pessoas arrumadas, todos a dispararem ali, outro com a pistola, outro quê? O povo decidiu, as mulheres, as crianças, decidiram que não. Melhor que vão nos matar também. Alguns começaram a vir em frente das balas.
Em relação ao número de mortos de civis naquela zona, Justino Chipango não sabe precisar, por se terem dispersado após os ataques da polícia e das Forças Armadas angolanas, mas afirma haver muitas crianças entre os falecidos.
Houve muitas crianças abandonadas, dispersas, em que mesmo as tropas, quando os encontraram, algumas só bateram nos paus, todos morreram.
Em relação ao paradeiro de José Kalupeteka, o seu adjunto afirma que ele foi torturado e perdeu os sentidos, sendo depois transferido do Uambo para Luanda, supostamente para ser tratado.
Lhe bateram muito, depois de receber muita surra, não aguentou, desmaiou, lhe metia no tambor para lhe queimar. Depois dele estar muito arrasca, pessimamente para morrer, lhe levavam em Luanda para lhe socorrer. Posto em Luanda, a vida está dificultada, por isso mandaram dizer que olha, vão capturar o segundo homem, que é o secretário dele, para que ou vai responder a pró dele, ou ele tem que morrer, senão vai dar as informações contrárias que vai nos criminar.
O correligionário de Kalupeteka, que também está a ser perseguido, disse à Voz da América continuar nas matas sem alimentação nem condições higiênicas e apela à comunidade internacional a acudir pelo menos aqueles que estão vivos.
Por favor, que o governo mundial ele nesta situação, porque os que já estão vivos não podem mais morrer.
Refere-se que até mesmo o advogado David Mendes, da Associação Mãos Livres, que se predispôs a defender os membros da seita à luz do mundo, está a ser perseguido, denuncia aquela associação. Da capital angolana para a Voz da América, Koki Mukuta.
Obrigado, Koki. Vamos continuar a falar deste caso. Caso a CEA promete levar o caso Kalupeteka, no caso de se confirmar o número de mortes, às Nações Unidas e ao Tribunal Penal Internacional. A delegação da Casa, liderada por Abel Chivukovuk, encontra-se no Uambo e vai tentar subir a Serra do Sumi, onde os parlamentares da UNITA foram impedidos de entrar, isto apesar do governador do Uambo, Kundi Payama, ter garantido acesso livre aos deputados da Assembleia Nacional. Manuel José.
De acordo com a Casa CE, os assassinatos no Uambo continuam. O deputado pela bancada parlamentar da Casa CE, Leonel Gomes, adiantou mais casos de matanças de seguidores da seita de José Kalupeteka a menos de 24 horas e noutras localidades da província do Uambo.
Ficamos surpreendidos que faz aquilo que até prova em contrário. Parece ter sido um assassinato, não houve nenhum pronunciamento. E o que é mais grave, caça às bruxas continua, ainda ontem houve mais matanças. Afinal, no Balongo também houve chacina. Houve problemas também na Catata, na região do Ngove. Houve problemas no Longonjo.
Caso se confirmem os números, Leonel Gomes promete que a sua bancada parlamentar poderá levar à justiça internacional.
Vamos tomar medidas claras. É necessário irmos junto dos órgãos de direitos humanos das Nações Unidas. É necessário tivermos que fazer recursos ao Tribunal Penal Internacional, porque não se justifica que por uma morte se faça uma chacina. Não se justifica que um crime justifique outro crime.
Amanhã a delegação da Casa CE tenta, o que a UNITA não conseguiu por impedimento das autoridades, entrar para o Monte Sumi, na Kaala.
Porque há muita gente que hoje nem pode ir às suas lavras, há muita gente que se sustenta das suas lavras e não pode fazê-lo, porque qualquer movimento de cidadãos naquela área são recebidos a tiro.
Ouvimos alguém que esteve muito próximo de Kalupeteka no primeiro dia de confronto entre fiéis da Seita Luz do Mundo e as forças da polícia e forças armadas, por receio de represália, pediu para não ser identificado.
Houve muito, bomba mesmo, tipo aquele tempo mesmo de guerra. Houve muitos tiros mesmo.
E quando o português começou a falhar, o nosso interlocutor falou na língua materna.
Ele nos proibiu de dizer que ali ninguém pode vir.
Até o momento não conseguimos verificar nenhum óbito, nem na Kaala, nem aqui no Uambo. As autoridades da província dizem ter alguma informação.
Familiares virem reconhecer os cadáveres. Penso que já vieram. Eu disse que alguns de Benguela reconheceram um parente. Acho que devem levar para Benguela, vão enterrar aqui.
Governador do Uambo, Kundi Paihama. E algumas incertezas sobre os cadáveres dos civis mortos no Monte Sumi. A partir do Uambo, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Alguns seguidores de J. Filipe Malaquito estão detidos desde o último fim de semana na cidade do Dundo, província da Lunda Norte, por alegadamente estarem a assistir a vídeos que retratavam a história daquela região, isto na visão dos dirigentes do Protetorado Lunga Tchokwe. A denúncia foi de J. Filipe Malaquito, presidente fundador daquela organização regional em Angola.
Estão presos porque estavam a assistir o DVD que eles levaram aqui para todo mundo lá assistir. É só isso, não é na rua não. Eles estavam em casa deles a assistir o DVD e pronto, a polícia lá apareceu, raptaram os homens, levaram o gerador deles, levaram também o televisor. Foram evacuados para o Dundo, foram evacuados para Chitato. Estão lá no Chitato, no quartel da Polícia Trânsito.
De recordar que regularmente estes ativistas são presos e soltos sem qualquer julgamento, muitas vezes mesmo sem culpa formada. E nem o governo, nem as organizações não-governamentais se pronunciam sobre o assunto. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África, destinada especialmente à Angola, de terça-feira, o dia 28 de abril de 2015. A região do sul de Angola tem condições para ser uma fonte de abastecimento de carne em quantidade e qualidade para o país. Assim defendem alguns criadores da Uila, para tal surgirem mais investimentos no sector pecuário. Teodoro Albano.
Carlos Damião, fazendeiro, diz que a Tuna dos Gamos é um exemplo de excelência na criação de animais, mas defende investimentos da água.
A região em si, em termos de pasto, é uma região de excelência, portanto, mesmo no tempo de seca, a natureza, Deus, fornece-nos os ingredientes que o gado precisa para se alimentar e para estar saudável. Temos que lhe dar água, temos que dar algumas condições sanitárias, como é óbvio, e pronto, teremos sempre gado com bastante qualidade.
O fazendeiro Fernando Figueiredo vê na criação de parques para o abebramento do gado uma solução para levar água aos animais.
Quanto menos o animal andar, melhor será a carne. É primordial que estes parques, o desmatamento, os parques, a canalização da água para as fontes, se processam o mais rapidamente possível.
As inquietações dos fazendeiros na Uila acontecem numa altura em que o executivo angolano acaba de aprovar o chamado projeto tipo, que visa a produção interna de carne bovina. O projeto visa potenciar os empresários pecuários e fazer face às necessidades de carne do país, anunciou no Lubango o ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga.
Aumentar a qualidade e a quantidade de carne, potenciar os empresários que já estão na atividade, e aqui esse programa dirige-se aos empresários, aos criadores, aos pecuaristas empresariais, que já estão na atividade. Estar na atividade significa ter uma fazenda estruturada.
Angola gasta anualmente mais de 500 milhões de dólares na importação de 100 mil toneladas de carne bovina. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América dedicada a Angola, de terça-feira, dia 28 de abril de 2015. Mais adiante, iremos falar da medicina em melange. Continue, pois, connosco, transmitindo-se onda média 1530 MHz e onde as curvas em 15.720 e 13.630. Não se esqueça que pode aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e reportagens. O endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado desta semana será Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso Luz do Mundo. E vamos para Malange, onde médicos formados, colocados no mercado de trabalho no fim de semana, durante uma formatura que outorga os seus respectivos certificados. Os detalhes com o Isaías Soares.
Os novos profissionais de medicina prometem contribuir para as políticas do Estado angolano, conducentes na melhoria da saúde das populações.
Nós, os 43 finalistas, não estudamos em Harvard, não. Nós não estudamos em Oxford, nós não estudamos em Cambridge. Nós não nos formamos na Faculdade de Medicina da Universidade Albert Einstein, não. Nós nos formamos na Faculdade de Medicina de Malange, da Universidade de Beijinconde, em Malange, em Angola. E sabem o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o que um médico tem de fazer. Vamos promover a saúde, vamos prevenir doenças, vamos tratar os doentes e vamos ajudar a reabilitar os discapacitados. E se não conseguirmos pelo talento, conseguiremos pelo esforço.
Em Angola, 7.886 estudantes estão matriculados no ramo da saúde, dos quais cerca de 3.000 em 6 faculdades de medicina, que correspondem igual número de regiões acadêmicas, com sede nas cidades de Luanda, Benguela, Cabinda, Luanda Norte, Huambo e Huila. Os dados foram revelados pela Secretária de Estado para a Inovação do Ministério do Ensino Superior, Maria Augusta Martins, na formatura geral dos médicos, onde anunciou a entrada em funcionamento das faculdades de medicina nas províncias do Uís e Quando Cubango.
Estão matriculados 7.986 estudantes no ramo da saúde, dos quais 2.902, correspondendo a 36,3%, estão no curso de medicina. 4.011, correspondendo a 50,23%, no curso de enfermagem. Porquê? Porque o curso de enfermagem existe em muito mais províncias, para além das 8 províncias. Temos também 890 matriculados no curso de análises clínicas e 183 no curso de eletromedicina.
A 4ª região académica, à margem do lançamento dos primeiros médicos saídos da Faculdade de Medicina de Malanje, que representa a componente ensino, no âmbito da dimensão investigação científica e extensão universitária, realiza estudos preliminares para a produção em Angola de soros antiofídicos. A informação foi referenciada pelo reitor da Universidade de Anconde, Samuel Carlos Vitorino.
Está em curso, neste momento, um projeto de investigação científica bastante ambicioso e de elevada importância para a saúde das populações, que é o projeto da caracterização imunoquímica dos venenos das serpentes de Angola. É uma etapa fundamental para a produção de soros antiofídicos, que são os antídotos para o tratamento dos casos de mordedura por serpentes.
O governador Norberto Fernandes Santos reafirmou a existência na região de condições para a formação de quadros de nível superior. O governador do IS, Paulo Pombolo, o bastionário da Ordem dos Médicos, Pinto de Souza, os vice-governadores de Malanje, membros da Faculdade de Medicina local, recém-formados, familiares e convidados, testemunharam o evento. Isaías de Malanje, para a Voz da América.
Passa agora para o desporto, hoje com o Álvaro Luger Andrade.
E no desporto começamos hoje em Angola, onde o Recreativo do Libolo assumiu ontem pela primeira vez a liderança do Girabola. O campeão nacional venceu com goleada o Atlético Sport Aviação Asa por 4-0 na conclusão da 10ª jornada e desalojou o Interclube do comando da prova. A luta pelo título segue assim animada à entrada do último terço da primeira volta. O despique é tão intenso que os candidatos seguem-se uns aos outros com uma diferença mínima. Apenas o Petro de Luanda está ligeiramente atrasado com vantagem, porém, de ainda poder recuperar face a um jogo em atraso que tem com o progresso da Lunda Sul para a 5ª jornada. Quando se caminha para o final da época, aproxima-se também a temporada de caça, ou seja, das contratações a nível internacional. Segundo o portal italiano TMW, o guarda-redes brasileiro do Benfica de Portugal, Júlio César, está na iminência de renovar o contrato com o clube por mais duas épocas, prolongando a ligação às águias até 2018. A mesma fonte adianta que as negociações estão bem avançadas e as partes esperam apenas pelo fim do campeonato para anunciarem o acordo. Na França, as polémicas declarações do sempre polémico Zlatan Ibrahimovic em Bordeaux não terão caído bem junto da família real do Qatar, proprietária do Paris Saint-Germain, e poderão ditar a saída do sueco no final da época. Segundo o jornal L'Equipe, o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ficou profundamente desagradado com as palavras do jogador, encarando-as como um incidente diplomático com a França. O diário diz que Ibrahimovic pode ser convidado a deixar o Parque dos Príncipes no final da época, recebendo para o efeito os 15 milhões de euros do último ano de contrato com o emblema francês. Recorde-se que Ibrahimovic havia criticado a França depois de também ter criticado um árbitro de futebol. Falemos agora de xadrez. Os xadrezistas angolanos perderam a oportunidade de participar no torneio qualificativo ao Campeonato do Mundo, agendado para setembro em Baku. As duas seleções nacionais falharam os objetivos no Zonal 4.3 da Conferência Africana de Xadrez, realizado no Malawi. Entretanto, a seleção angolana regressou ao país com novidades na bagagem, duas medalhas de bronze e um título de Mestre FIDE. No boxe, o tão esperado duelo entre Manny Pacquiao e Floyd Mayweather, marcado para a noite de sábado em Las Vegas, que tem sido chamado de luta do século, movimenta $1 mil milhões e é apontado como um embate que reacenderá a paixão pelo boxe, que sofre cada vez mais com a concorrência do MMA. O palco será a capital mundial do jogo e, no lugar do embate entre o irreverente Ali e o carrancudo Foreman, o duelo será entre Manny Pac-Man Pacquiao, de 36 anos, e Floyd Pretty Boy Mayweather, de 38, que são, sem dúvida, os melhores lutadores da atualidade e movimentam valores astronómicos. Para terminar, na NBA, os Atlanta Hawks averbaram esta madrugada a segunda derrota consecutiva frente aos Brooklyn Nets, 115-120, após prolongamento, consentindo a igualdade 2-2 nos playoffs da Liga Americana de Basquetebol Profissional, que está ao rubro. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
A Nigéria e a África do Sul são nações conhecidas por terem conflitos nas relações bilaterais, com exemplos que variam desde a forma como os nigerianos foram representados no filme Distrito 9, até à alegação de porte de certificados falsos de febre amarela. Agora, após a recente onda de ataques xenófobos na África do Sul, a Nigéria retirou alguns diplomatas do território, o que deixou o governo sul-africano descontente. Fica aqui apenas um apontamento deste trabalho de Leonardo Finkel.
O governo sul-africano criticou a decisão da Nigéria de retirar os seus oficiais de Pretória, no meio de uma onda de ataques xenofóbicos contra estrangeiros. Os governos de Zimbábue, Malawi e Moçambique repatriaram centenas dos seus cidadãos após os conflitos, mas a Nigéria foi a primeira nação a protagonizar uma ação diplomática tão drástica. O governo da Nigéria afirmou que não chamou oficialmente de volta os seus enviados ao país, mas apenas pediu para que eles regressassem à Nigéria para consultas de rotina. Tal, no entanto, não impediu uma resposta dura da África do Sul. O Ministério Sul-Africano das Relações Exteriores publicou uma declaração nesta semana, relembrando a Nigéria o seu fracasso para combater os rebeldes do Boko Haram, que mataram milhares de pessoas. Pretória também relembrou a falta de controle da Nigéria após o colapso de uma igreja em Lagos no ano passado, que matou 84 sul-africanos. Nós não culpamos o governo nigeriano pelas mortes e pelo atraso de mais de 9 meses na repatriação dos corpos dos nossos compatriotas mortos.
E recordamos agora as principais notícias desta terça-feira, o dia 28 de abril de 2015. A Guarda Nacional foi mobilizada para repor a hora em Baltimore, estado americano de Maryland, a uma hora aqui da cidade de Washington, depois de violentos confrontos de ontem que transformaram a cidade num autêntico campo de batalha. Ontem o governador Larry Hogan declarou o estado de emergência em Baltimore e hoje as escolas públicas da cidade encontram-se fechadas. A presidente da Câmara da cidade, Chef Stephanie Rawlings Blake, considerou estes dias mais negros da cidade, declarando um recolher obrigatório de uma semana a partir das 22 horas de hoje. A população de Nepal, afetada pelo tremor de terra, tem necessidade urgente de água e outros bens essenciais, enquanto grupos de trabalhadores de salvação e de agências humanitárias continuam a tentar chegar às áreas afetadas. As Nações Unidas indicaram que o deserto afetou 8 milhões de pessoas, com 1 milhão e 400 mil delas necessitando de ajuda alimentar. As autoridades referem que o número de vítimas ascende a mais de 4.300 pessoas, encontrando-se cerca de 8 mil delas feridas. Passagens agora para a música, vamos ficar com Taylor Swift, Shake It Off.
Shake, shake, shake. Yeah, 'cause the players wanna play, 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 and the haters.
e com Taylor Swift em Shake It Off, chegamos ao fim da emissão da Voz da América de terça-feira, destinada essencialmente ao Angola. Para todos, votos sinceros, boa noite. Continuem com a Voz da América, dentro do momento vão ficar com o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Nepal ascende a mais de 4.300 o número de vítimas do terremoto. Senado americano debate legislação sobre acordo nuclear com o Irão. E apesar dos apelos internacionais, a Indonésia prepara-se para executar 9 traficantes de droga. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dead Crafter, da produção Mariano Bartol.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, há quem receie que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, depois de ter assumido também a presidência da Frelimo, dê primazia a questões políticas e não avance com reformas que possam garantir o desenvolvimento da economia do país. Ramos Miguel entrevista alguns analistas e pediu-lhes a sua opinião acerca deste tema.
Economistas dizem que a economia moçambicana precisa de reformas, de modo que, por exemplo, não dependa em grande medida dos megaprojetos. Segundo economistas, os megaprojetos não geram os níveis de emprego nem as ligações necessárias com o resto da economia para poder dinamizar essa economia como um todo, realizando que, pelo contrário, o país está a entregar recursos a grandes empresas internacionais, permitindo assim a saída de 7 a 9% do Produto Interno Bruto, PIB, em fuga lícita e ilícita de capitais todos os anos. O outro problema é que a economia também não retém a riqueza que gera e não permite o desenvolvimento das pequenas e médias empresas ligadas à agricultura, turismo e pescas que criam mais postos de trabalho. Nisto, o economista Eduardo Sengo, conselheiro econômico da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, está de acordo.
É preciso pensar que os recursos em si, eles são matéria-prima, podem servir para alimentar o desenvolvimento, o crescimento e desenvolvimento aqui em Moçambique, através da sua transformação, não simplesmente os seus escoamentos, portanto, em bruto, levar carvão para fora, levar o gás para fora, petróleo. Nós podemos refinar petróleo aqui, podemos transformar o gás aqui em Moçambique, transformar o carvão aqui em Moçambique, em todos os outros recursos. E isso vai permitir que desenvolva-se a indústria transformadora. E a indústria transformadora, muitas das vezes, ela dá mais emprego do que a indústria extrativa. Não só pela questão de dar mais emprego, mas tem a capacidade de ser locomotora de toda a economia.
Outros analistas acham que tais reformas devem incluir um investimento na paz, mas uma paz que não sirva apenas para a acumulação do grande capital em desfavor da maioria dos moçambicanos carenciados, porque isso pode resultar numa explosão social violenta. Dizem que tem que haver vontade política para implementar essas reformas, porque agora os moçambicanos estão mais informados.
O que nós todos queremos é que haja crescimento com estabilidade, com redistribuição, sem preconceitos, sem discriminações, porque afinal de contas somos todos moçambicanos e devemos criar condições para que todos os indivíduos que vivam neste país possam se sentir seguros, respeitados e partes para o próprio processo de desenvolvimento de Moçambique, que é na verdade o que todos nós queremos.
Sociólogo João Colasso. Entretanto, o analista Zé Machicame entende que o presidente Nhos está a dar a indicação de que pretende apostar não só na busca da paz, como também no desenvolvimento da economia.
Vê-se claramente que ele estabelece uma relação entre o campo político e o campo económico. Quando ele fala da necessidade da paz para se poderem atacar os principais problemas com que o país se debate, nomeadamente o combate à pobreza, é porque ele estabelece uma associação entre as duas premissas. Portanto, não vejo que ele vá ter um magistério em que se possa dissociar a paz da economia. Ele tem reiterado que não será possível a prosperidade económica sem que o país definitivamente entre na situação de estabilidade política. Portanto, são ambas duas faces da mesma moeda.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a emissão em português para a África da Voz da América. 12 agentes da polícia moçambicana foram condenados na província de Gaza, no sul do país, por envolvimento no crime de caça furtiva. William Mapote tem mais pormenores.
Trata-se de um grupo que inclui oficiais de nível superior que estavam detidos desde finais do ano passado, mas que o julgamento acabou acontecendo na semana passada. Os 12 polícias foram sentenciados pelo Tribunal Judicial de Gaza, apenas que variam de 6 a 8 anos de prisão. O grupo caiu nas malhas da justiça após investigações que resultaram num flagrante de parte dos agentes numa operação da venda de um chifre de rinoceronte por um valor equivalente a cerca de $20 mil. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Pedro Cosa, confirma as sentenças e diz que são situações que colocam em causa a imagem da instituição.
Devo lhe fazer recordar que praticavam a caça furtiva não como polícias, mas como cidadãos e como indivíduos. E foram condenados como indivíduos que praticaram a caça furtiva, e não como polícia. Coincidentemente, esses indivíduos tinham um emprego na polícia. Se alguma vez usaram a capa de praticar a caça furtiva, porque são polícias, ficou um exemplo de outras polícias, para que não o faça de uma vez.
Autoridades do Parque Nacional do Limpopo, que partilha espécies com o Parque Sul-Africano de Kruger Park, dizem que o rinoceronte já é uma espécie praticamente extinta do lado moçambicano. Apesar disso, continuam a ser detidos cidadãos estrangeiros com despojos do rinoceronte nos aeroportos nacionais. O mais recente caso aconteceu na semana passada, quando um cidadão asiático foi encontrado a transportar um corno daquele paquiderme.
No aeroporto internacional de Maputo, foi detido o cidadão Nguye, de 37 anos de idade. Este é vietnamita, porque ao pretender embarcar no voo do Qatar, na posse deste foi encontrado um corno de rinoceronte na sua bagagem.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Os países e instituições financeiras árabes vão organizar uma mini mesa redonda para a Guiné-Bissau. Sem data marcada, a iniciativa partiu do Banco Islâmico de Desenvolvimento, numa altura em que a Arábia Saudita, por sua vez, desembolsou um donativo de $6 milhões a favor das autoridades guineenses. Lassana Kessamá tem mais pormenores.
A notícia foi avançada à Voz América pelo Ministro da Economia e das Finanças, Geraldo Martins, para quem esta iniciativa do Banco Islâmico de Desenvolvimento tem uma vantagem económica importante para o país.
A ideia é esses fundos árabes virem falar connosco, nós apresentarmos projetos e partilharem entre eles esses diferentes projetos em termos daquilo que pode ser ou não financiar. E nós vamos, obviamente, ter que fazer o trabalho de casa no sentido de termos preparado esses projetos antes da realização dessa mini-mesa redonda. Mas o objetivo é, de facto, atrair os fundos árabes, porque a Guiné-Bissau no passado não tem beneficiado muito, como tem sido o caso de outros países, desses fundos, e nós agora queremos potenciar essa oportunidade com os países árabes.
O titular da pasta das finanças, que se encontra em São Tomé e Príncipe, para a reunião de ordenadores nacionais do Fundo Europeu de Desenvolvimento, o FED, falou do plano de operacionalização para o desembolso dos fundos prometidos pelos parceiros internacionais na Mesa Redonda de Bruxelas.
O que nós estamos a fazer depois da Mesa Redonda é trabalhar na operacionalização de todas as promessas que foram feitas em Bruxelas. Depois de termos enviado, através do Primeiro-Ministro, cartas de agradecimento a todas as instituições que participaram da Mesa Redonda, esta semana Eu vou, como Ministro da Economia e Finanças, enviar cartas a todas as instituições que anunciaram apoio à implementação da nossa estratégia e nessa carta vamos dizer que os nossos serviços nos próximos tempos vão aproximar-se dessas instituições para podermos conversar e discutir sobre eventuais programas e projetos a serem financiados e o calendário de desembolsos. Além disso, há um plano de operacionalização das estruturas de seguimento e da avaliação da mesa redonda que está em curso.
O calendário de desembolso dos fundos em causa, conforme as estimativas plausíveis, vai configurar-se em US$ 300 milhões anual durante os próximos 5 anos, ou seja, de 2015 a 2020, o governo vai poder contar com US$ 300 milhões adicionais. Um quadro muito favorável do ponto de vista orçamental e do plano de investimento público em perspectiva, adiantou ainda ao ministro guineense da Economia e das Finanças.
US$ 300 milhões é exatamente o montante do Orçamento Geral do Estado da Guiné-Bissau em 2015. O que significa que, em termos médios, se conseguirmos atrair toda e mobilizar todos os fundos que foram anunciados, é como se tivéssemos um segundo orçamento, ou seja, US$ 300 milhões por ano, mais US$ 300 milhões do orçamento do ano. Isto dar-nos-ia uma margem muito boa para podermos fazer investimentos em áreas de infraestruturas, em áreas de desenvolvimento do capital humano, etc. Mas, neste momento, há um trabalho prévio a fazer, que é o trabalho de recensear, de modo a sabermos exatamente qual é o montante que vai entrar em 2015, qual é o montante que poderá entrar em 2016 e assim sucessivamente.
Pós-mesa redonda de Bruxelas, o governo guineense apresenta boas perspectivas económicas para os próximos 5 anos, enquanto os países e instituições financeiras árabes agendam uma mini-mesa redonda para a Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Aqui em Washington, Voz da América. O secretário de Estado americano, John Kerry, encontrou-se ontem com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javid Zarif, na residência do embaixador iraniano junto das Nações Unidas em Nova Iorque, naquilo que foi considerado como um indício da melhoria das relações entre os dois países. O Irã, no entanto, reiterou o seu direito de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. Álvaro Ludger Andrade tem mais pormenores.
John Kerry foi à residência do embaixador iraniano em Nova Iorque, lugar que, segundo o protocolo diplomático, é considerado território iraniano. O Irã e os Estados Unidos cortaram as relações diplomáticas em 1979 e apenas recentemente as duas nações voltaram a negociar em função do programa nuclear iraniano. Um acordo prévio que limita o programa nuclear foi assinado a 2 de abril na Suíça entre as 6 maiores potências do mundo e o Irã. As partes esperam alcançar um acordo final em 30 de junho. Os dois diplomatas estão em Nova Iorque para participar na conferência anual do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. O secretário do Estado americano John Kerry mostrou-se animado com o progresso nas conversas nucleares com o Irã.
Eu quero que vocês saibam que o trabalho está longe de acabar e alguns problemas importantes continuam sem resolução. Mas nós realmente estamos mais perto do que nunca do acordo satisfatório e compreensível que procuramos. Se nós o assinarmos, o mundo ficará mais seguro.
Ao falar em nome das 120 nações que fazem parte do movimento dos não-alinhados que o Irã preside atualmente, o ministro Javid Zarif disse que os estados do grupo têm o direito de desenvolver energia nuclear.
As escolhas e decisões de cada país a respeito dos usos práticos e pacíficos da energia nuclear devem ser respeitados.
Antes do encontro, o secretário de Estado John Kerry afirmou a repórteres que ele iria abordar também o conflito do Iêmen com o ministro Zarif por causa do apoio do Irã aos rebeldes Houthis.
Estou confiante de que o Iêmen será mencionado nas nossas conversas, porque o Irã apoia os Houthis.
A reunião privada na residência do embaixador do Irã em Nova Iorque durou cerca de 1 hora.
Os ministros da África Central, encarregados da integração económica, criaram um plano para a eventual unificação dos dois blocos económicos regionais, a Comunidade Económica e Monetária da África Central, a CEMAC, e a Comunidade Económica dos Estados da África Central, a ECAS. Os ministros dizem que as duas organizações estão a sair demasiadamente caras e que os seus papéis por vezes duplicam-se, tornando difícil a integração. Como resultado, a região permanece uma das mais pobres do mundo, apesar dos seus enormes recursos naturais. Leona Conande, um analista político da CEMAC, diz que a rivalidade está a ter repercussões negativas na ECAS, criada há 34 anos atrás, para reduzir as desigualdades e a pobreza em Angola, Burundi, Ruanda, Camarões, Congo-Brazzaville, com Kinshasa, Gabão, Guiné Equatorial, Chad e São Tomé e Príncipe. A CEMAC foi criada em 1999 com o mesmo objetivo pelo Gabão, Camarões, República Centro-Africana, Chad, Congo-Brazzaville e Guiné Equatorial.
ECAS cannot organize a meeting inviting 10 countries.
A ECAS, disse-nos Leon Conanda, não pode organizar um encontro convidando 10 países e a CEMAC organiza o mesmo encontro convidando 6 países apenas. Não é normal. Na África Central, todos os países são muito ricos, mas não temos um processo comum de integração. Quanto a Emil Aoué, responsável da Comissão Económica para a África, diz que esses conflitos fizeram com que os países da região não conseguissem alcançar o seu principal objetivo, ou seja, melhorar as condições de vida dos seus povos. Eles, disse-nos Emil Aoué, devem ter um sistema comercial comum, em vez de dois na sub-região. Quando falamos de convergência macroeconómica, tem que haver um esquema para a convergência. Quanto ao ministro da Economia dos Camarões, Emanuela Djumensi, o objetivo de um mercado comum funcional permanece distante e é por isso que milhões de pessoas continuam na pobreza. Acrescentou que, apesar do potencial da região, o crescimento económico foi de apenas 3%. No último ano. Temos duas comissões regionais na África Central, disse Djumensi, e estamos a trabalhar para termos apenas uma. Já debatemos a necessidade da livre circulação entre esses países e debatemos também a criação de uma infraestrutura única na sub-região. Os ministros encarregados da integração, que estiveram reunidos nos Camarões no passado fim de semana, concordaram em propor um plano para unificar eventualmente as duas estruturas e decidiram para já coordenar as suas atividades nas áreas do comércio e da livre circulação de pessoas e de bens para tentar fazer com que a região não seja uma das mais pobres do mundo. Atualmente, na região, 70% dos 120 milhões de habitantes vivem com menos de um dólar por dia e 30% da população está a passar fome. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Nigéria e a África do Sul são nações conhecidas por terem conflitos nas suas relações bilaterais, com exemplos que vão desde a forma com que os nigerianos foram representados no filme Distrito 9 até a alegação de porte de certificados falsos de febre amarela. Agora, após a recente onda de ataques xenofóbicos na África do Sul, a Nigéria retirou alguns diplomatas de Pretório, o que deixou o governo sul-africano descontente, tal como refere de seguida o Leonardo Finkler.
O governo sul-africano criticou a decisão da Nigéria de retirar os seus oficiais de Pretória no meio de uma onda de ataques xenofóbicos contra estrangeiros. Os governos de Zimbábue, Malawi e Moçambique repatriaram centenas dos seus cidadãos após os conflitos, mas a Nigéria foi a primeira nação a protagonizar uma ação diplomática tão drástica. O governo da Nigéria afirmou que não chamou oficialmente de volta os seus enviados ao país, mas apenas pediu para que eles regressassem à Nigéria para consultas de rotina. Tal, no entanto, não impediu uma resposta dura da África do Sul. O Ministério Sul-Africano das Relações Exteriores publicou uma declaração nesta semana, relembrando a Nigéria o seu fracasso para combater os rebeldes do Boko Haram, que mataram milhares de pessoas. Pretória também relembrou a falta de controle da Nigéria após o colapso de uma igreja em Lagos no ano passado, que matou 84 sul-africanos. Nós não culpamos o governo nigeriano pelas mortes e pelo atraso de mais de 9 meses na repatriação dos corpos dos nossos compatriotas mortos, dizia a declaração. Os recentes conflitos expõem o complicado relacionamento entre as duas das maiores potências econômicas do continente. O desacordo entre as nações sobre quem deveria ser o líder da União Africana em 2012 culminou em deportações de cidadãos de ambos os países, que foram acusados de falsificarem cartões de vacinação de febre amarela. Distrito 9, um filme de ficção científica sul-africano gravado em Joanesburgo, mostra nigerianos como criminosos e canibais, facto que foi considerado de insulto por Abuja. A censura nigeriana baniu o filme no país. A discutida inclusão da África África do Sul como membro dos BRICS, bloco internacional que integra países em desenvolvimento, nomeadamente Brasil, Rússia, Índia e China, e a autopromoção do país sul-africano, a porta de entrada para a África, irrita a Nigéria, que em 2014 superou a África do Sul e tornou-se a maior economia do continente. O professor Shadrack Kutu, da Universidade da África do Sul, diz que ambos os países procuram um lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU.
Eu acredito que algumas dessas ações sejam sinais para mostrar quem é o melhor representante de África. Eu acredito que a Nigéria está a tentar exagerar os casos de xenofobia que ocorrem na África do Sul para manchar a imagem do país no continente.
Enquanto as relações diplomáticas entre os dois países estavam calmas, alianças comerciais cresceram substancialmente. Entre 2004 e 2010, o investimento sul-africano na Nigéria aumentou 5 vezes. A companhia de telecomunicações sul-africana MTN tem 37% do seu lucro proveniente da Nigéria, onde a empresa possui o dobro de espectadores do que na África do Sul. Na semana passada, nigerianos reuniram-se às portas da sede da MTN em Kaduna para protestar contra a violência xenofóbica na África do Sul. Um dos protestantes, Yusuf Amoki, ameaçou atacar os negócios sul-africanos na Nigéria.
Se a África do Sul não está envergonhada, se os sul-africanos não são razoáveis o suficiente para não matar o nosso povo, não destruir os nossos negócios, então os nigerianos também não serão razoáveis, o suficiente para deixar os seus empreendimentos sobreviverem na Nigéria.
Apesar da retórica hostil de ambos os países, analistas acreditam que os recentes conflitos podem acabar com a posse do novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari.
Autoridades da República Democrática do Congo afirmam que homens armados entraram no país pela fronteira com a Uganda e montaram bases nas proximidades da cidade de Beni. Um líder de uma comunidade local afirma que eles podem ser rebeldes congoleses, parte do mesmo movimento que cruzou a fronteira com a Ruanda para ingressar na República Democrática do Congo na semana passada. Leonardo Finkler.
Um oficial do território do Beni, na República Democrática do Congo, disse em entrevista para a Voz da América que são verdadeiros os relatos de civis que afirmam ter havido uma incursão de homens armados provenientes da Uganda na semana passada. Ted Kataliko é o presidente de um grupo de sociedade civil do Beni. Ele diz que a última informação recebida data de 21 de abril, quando mais de 300 homens entraram na República Democrática do Congo vindos dos distritos de Kazese e Bundibugyo, na Uganda. Ele sugere que eles são ex-membros do M23, um movimento rebelde formado principalmente por falantes da língua Kinyarwanda, do Congo e da Ruanda, que foram expulsos do país no final de 2013. Ted Kataliko afirma que testemunhas locais viram os homens armados trocarem seus uniformes de oficiais de Uganda por roupas de civis antes de entrarem na floresta. Outro grupo, de cerca de 100 homens armados, tidos pelo governo congolês como tropas de Ruanda, entraram na República Democrática do Congo na semana passada e trocaram tiros com soldados congoleses no território de Nyiragongo, na província de North Kivu. Um soldado congolês foi ferido. Autoridades de Ruanda negam que as suas tropas entraram no território do Congo. O embaixador de Ruanda nas Nações Unidas classificou as declarações de mentirosas. O governador de North Kivu, Julian Paluku, indicou que a incursão é uma tentativa da M23 de retomar o seu movimento sob um novo nome, o Movimento Cristão para a Reconstrução do Congo. A missão de estabilização da ONU no Congo confirmou que os homens armados com uniformes militares entraram no país, provenientes do Ruanda, na semana passada. Rádios locais dizem que o exército congolês enviou patrulhas de combate para os vilarejos ao redor de Beni, onde os infiltrados armados foram vistos, com ordens de defender o país contra todas as forças estrangeiras.
Obrigado, Leonardo Finkler, que aliás continua aqui connosco para nos apresentar de seguida uma peça sobre a revista Time, a revista americana que publicou na semana passada a sua tradicional lista das celebridades, líderes e ativistas classificados pela publicação como os mais influentes de 2015, entre eles Barack Obama, o Papa Francisco e o cantor Kanye West.
A revista Time indicou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o de Cuba, Raul Castro, e o Papa Francisco, assim como outros 97 líderes, ícones, artistas e pioneiros, na sua edição de 2015 das 100 pessoas mais influentes do mundo. A editora da revista, Nancy Gibbs, diz que há uma importante distinção a ser feita entre o poder e a influência.
O alcance do poder é limitado a atingir somente as pessoas que você pode controlar. A influência, no entanto, não tem limites, pois uma grande ideia, causa, cura ou criação podem ser compartilhadas imediatamente e a nível global na palma da sua mão.
A lista inclui pessoas famosas do mundo todo, como o rapper Kanye West, mas também dá espaço para rostos menos conhecidos pelo público. Tais pessoas aproveitam a oportunidade para divulgar o seu trabalho. A ativista nigeriana Obiageli Ezekwelili, líder do movimento Bring Back Our Girls, usou a ocasião para promover a sua missão de encontrar as mais de 200 raparigas sequestradas pelos terroristas do Boko Haram em 2014.
It certainly helps to keep the world constantly reminded.
Isso com certeza ajuda a relembrar constantemente o mundo de que as nossas raparigas ainda não voltaram. Há um ano, quase todos sabiam que 219 jovens haviam sido capturadas por terroristas. De repente, o mundo mudou e preocupou-se com outros assuntos. Se voltarmos a chamar a atenção para o sequestro, todos podem juntar-se novamente e tentar o seu resgate.
O mundo também pode unir esforços para a captura de Abubakar Shekau, incluído na lista dos terroristas, para aumentar a conscientização sobre as inúmeras atrocidades cometidas durante a sua liderança do Boko Haram, que recentemente se alinhou ao grupo Estado Islâmico. Outros lutam por justiça social, incluindo igualdade para transgêneros, empoderamento feminino e defesa dos pobres. Brian Stevenson, fundador da Iniciativa para a Justiça Igualitária, dedicou a sua carreira a lutar contra a discriminação racial e agora advoga em prol dos prisioneiros nos Estados Unidos. Ele diz que celebridades têm a responsabilidade de promover e incentivar os debates sobre esses assuntos.
Não há dúvidas de que a história deste país foi construída por artistas, celebridades e personalidades famosas que tomaram um importante lugar como líderes de movimentos contra injustiças sociais, e eu acho que esta geração precisa fazer o mesmo.
A lista de 2015 inclui também celebridades como Julianne Moore, Bradley Cooper, Emma Watson e Kim Kardashian.
E tempo agora aqui na Voz da América para a habitual página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Luz Gera Andrade.
E no desporto começamos hoje em Angola, onde o Recreativo do Libolo assumiu ontem pela primeira vez a liderança do Girabola. O campeão nacional venceu com goleada o Atlético Sport Aviação Asa por 4-0 na conclusão da 10ª jornada e desalojou o Interclube do comando da prova. A luta pelo título segue assim animada à entrada do último terço da primeira volta. O despique é tão intenso que os candidatos seguem-se uns aos outros com uma diferença mínima. Apenas o Petro de Luanda está ligeiramente atrasado com vantagem, porém, de ainda poder recuperar face a um jogo em atraso que tem com o Progresso da Lunda Sul para a 5ª jornada. Quando se caminha para o final da época, aproxima-se também a temporada de caça, ou seja, das contratações a nível internacional. Segundo o portal italiano TMW, o guarda-redes brasileiro do Benfica de Portugal, Júlio César, está na iminência de renovar o contrato com o clube por mais duas épocas, prolongando a ligação às águias até 2018. A mesma fonte adianta que as negociações estão bem avançadas e as partes esperam apenas pelo fim do campeonato para anunciarem o acordo. Na França, as polémicas declarações do sempre polémico Zlatan Ibrahimovic em Bordeaux não terão caído bem junto da família real do Qatar, proprietária do Paris Saint-Germain, e poderão ditar a saída do sueco no final da época. Segundo o jornal L'Equipe, o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ficou profundamente desagradado com as palavras do jogador, encarando-as como um incidente diplomático com a França. O diário diz que Ibrahimovic pode ser convidado a deixar o Parque dos Príncipes no final da época, recebendo para o efeito os 15 milhões de euros do último ano do contrato com o emblema francês. Recorde-se que Ibrahimovic havia criticado a França depois de também ter criticado um árbitro de futebol. Falemos agora de xadrez. Os xadrezistas angolanos perderam a oportunidade de participar no torneio qualificativo ao Campeonato do Mundo, agendado para setembro em Baku. As duas seleções nacionais falharam os objetivos no Zonal 4.3 da Conferência Africana de Xadrez, realizado no Malawi. Entretanto, a seleção angolana regressou ao país com novidades na bagagem, duas medalhas de bronze e um título de Mestre FIDE. No boxe, o tão esperado duelo entre Manny Pacquiao e Floyd Mayweather, marcado para a noite de sábado em Las Vegas, que tem sido chamado de luta do século, movimenta $1 mil milhões e é apontado como um embate que reacenderá a paixão pelo boxe, que sofre cada vez mais com a concorrência do MMA. O palco será a capital mundial do jogo e, no lugar do embate entre o reverente Ali e o carrancudo Foreman, o duelo será entre Manny Pacman Pacquiao, de 36 anos, e Floyd Pretty Boy Mayweather, de 38, que são, sem dúvida, os melhores lutadores da atualidade e movimentam valores astronómicos. Para terminar, na NBA, os Atlanta Hawks averbaram esta madrugada a segunda derrota consecutiva frente aos Brooklyn Nets, 115-120, após prolongamento, consentindo a igualdade 2-2 nos playoffs da Liga Americana de Basquetebol Profissional, que está ao rubro. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira vai ser Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso Luz do Mundo. Continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de informação com o Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em m.portugues.com. Igualmente, visite-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português e também pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp no número +1 908-652-4584. Hoje é dia 28 de abril, neste momento são quase 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos de atualidade. Cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, em estado de emergência. Guarda Nacional está nas ruas. Mais de 4 mil mortos e 8 milhões de pessoas afetadas no Nepal. Estados Unidos e Japão reforçam parceria estratégica. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar notícias da economia com Eduardo Ferro. As rubricas semanais Política na América, onde hoje falaremos sobre a situação na cidade de Baltimore. E saúde, e ainda um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Começamos em Angola, onde o caso da seita Luz do Mundo continua na ordem do dia, apesar do silêncio das autoridades e da imprensa pública. O segundo homem da hierarquia da seita liderada por José Julino Kalupeteka, entrevistado hoje pela Voz da América, solicitou a intervenção da comunidade internacional para ajudar urgentemente os sobreviventes do que ele considera ter sido um massacre da polícia. O Koke Muguta está na ponta da linha desde Luanda.
Trata-se de um grupo que inclui oficiais de nível superior que estavam detidos desde finais do ano passado, mas que o julgamento acabou acontecendo na semana passada. Os 12 polícias foram sentenciados pelo Tribunal Judicial de Gaza, apenas que variam de 6 a 8 anos de prisão. O grupo caiu nas malhas da justiça após investigações que resultaram num flagrante de parte dos agentes numa operação da venda de um chifre de rinoceronte por um valor equivalente a cerca de $20 mil. O porta-voz do Comando-Geral da Polícia, Pedro Cosa, confirma as sentenças e diz que são situações que colocam em causa a imagem da instituição.
Devo lhe fazer recordar que praticavam a caça furtiva não como polícias, mas como cidadãos e como indivíduos. E foram condenados como indivíduos que praticaram a caça furtiva, e não como polícia. Coincidentemente, esses indivíduos tinham um emprego na polícia. Se alguma vez usaram a capa de praticar a caça furtiva, porque são polícias, ficou um exemplo de outras polícias, para que não o faça de uma vez.
Autoridades do Parque Nacional do Limpopo, que partilha espécies com o Parque Sul-Africano de Kruger Park, dizem que o rinoceronte já é uma espécie praticamente extinta do lado moçambicano. Apesar disso, continuam a ser detidos cidadãos estrangeiros com despojos do rinoceronte nos aeroportos nacionais. O mais recente caso aconteceu na semana passada, quando um cidadão asiático foi encontrado a transportar um corno daquele paquiderme.
No aeroporto internacional de Maputo, foi detido o cidadão Nguye, de 37 anos de idade. Este é vietnamita, porque ao pretender embarcar no voo do Qatar, na posse deste foi encontrado um corno de rinoceronte na sua bagagem.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Portanto, como o prezado ouvinte percebeu, houve uma troca de notícias. Aqui apresentávamos, então sim, 12 polícias da República de Moçambique foram condenados na província de Gaza por envolvimento no crime de caça furtiva, um grupo que incluiu oficiais de nível superior que estavam detidos desde os finais do ano passado. Eles levaram de 6 meses a 12 anos de prisão. Agora sim, vamos então até Angola, de onde temos na ponta da linha o Coca Mukuta, que nos traz uma entrevista com o segundo homem da hierarquia da seita liderada por José Julino Kalupeteka, a Luz do Mundo. Entrevistado hoje, portanto, pela Voz da América, solicitou ele a intervenção da comunidade internacional para ajudar urgentemente os sobreviventes que ele considera ter sido um massacre da polícia.
O segundo homem da seita A Luz do Mundo, Justino Chipango, que é também músico gospel, disse à Voz da América lamentar como as autoridades do Uambo estão a manipular as informações contra a sua religião. Chipango afirma que tudo aconteceu porque, inicialmente, o ancião da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, da Kaala, Domingos Bimba, que é igualmente chefe de investigação criminal na mesma zona, estará a espalhar boatos contra José Kalupeteka.
Houve um homem chamado Domingos Bimba. Ele é da investigação criminal, chefe da investigação criminal na Kaala. Ao mesmo tempo, foi ancião da Igreja Adventista. Ele é um cantor. É que colocava o mais velho na cadeia durante 3 dias, sem nem sequer um erro. Mandou só lhe capturar, lhe meter na cadeia. Ao lhe largar, só falou: te largo, mas você é o problema, estragaste os acocotos. Só terminou por ali. 9 julgamentos é na cadeia, lhe tirando 9 mais julgamentos. São esses tais que nos fazem sofrer, porque eles estão sendo impurados pelas pessoas em que são da igreja, às vezes já tem rancor conosco.
Justino Chipango afirma ainda que foi a polícia que começou os disparos no local. Em resposta, os seguidores de Kalupeteka decidiram então que todos seriam mortos em virtude de a intenção da polícia era capturar quem eles consideraram o profeta da igreja, José Julino Kalupeteka.
Como viram que é tiro mesmo que estão a dar no corpo do mais velho, são 5 pessoas arrumadas, todos a dispararem ali, outro com a pistola, outro quê? O povo decidiu, as mulheres, as crianças, decidiram que não. Melhor que vão nos matar também. Alguns começaram a vir em frente das balas.
Em relação ao número de mortos de civis naquela zona, Justino Chipango não sabe precisar, por se terem dispersado após os ataques da polícia e das Forças Armadas Angolanas, mas afirma haver muitas crianças entre os falecidos.
Houve muitas crianças abandonadas, dispersas, em que mesmo as tropas, quando os encontraram, algumas só bateram nos paus, todos morreram.
Em relação ao paradeiro de José Kalupeteka, o seu adjunto afirma que Ele foi torturado e perdeu os sentidos, sendo depois transferido do Uambo para Luanda, supostamente para ser tratado.
Lhe batera muito, depois de receber muita sora, não aguentou, desmaiou e metia no tambor para lhe queimar. Depois dele estar muito à rasca, pessimamente para morrer, lhe levavam em Luanda para lhe socorrer. Posto em Luanda, a vida está dificultada, por isso mandaram dizer que olha, vão capturar o segundo homem, que é o secretário dele, para que ele vai responder a pró dele, ou ele tem que morrer, senão vai dar as informações contrárias que vai nos criminar.
O correligionário de Calupeteca, que também está a ser perseguido, disse à Voz da América continuar nas matas sem alimentação nem condições higiênicas e apela à comunidade internacional a acudir pelo menos aqueles que estão vivos.
Por favor, que o governo mundial venha nesta situação, porque os que já estão vivos não podem mais morrer.
Refere-se que até mesmo o advogado David Mendes, da Associação Mãos Livres, que se predispôs a defender os membros da seita, à luz do mundo, está a ser perseguido, denuncia aquela associação. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington. São 14 horas e 9 minutos aqui na capital americana. Vamos agora saber das notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O Parlamento moçambicano aprovou ontem, na generalidade, a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2015, que contempla despesas no montante de 6 mil milhões de dólares. O debate na especialidade inicia-se hoje, depois de, na generalidade, ter recebido a aprovação de 135 deputados do Partido do Poder e de 95 votos contra dos dois partidos da oposição. Dirigindo-se aos deputados, o Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário declarou que tanto o Plano Económico e Social e o Orçamento para 2015 foram elaborados de forma cuidadosa para responder às preocupações da população, mas tendo sempre em conta a capacidade financeira do país. O primeiro-ministro moçambicano assegurou que as obras públicas atualmente em execução não irão parar por falta de fundos e garantiu a manutenção em todo o país dos serviços sociais básicos. O Aeroporto Internacional da Praia, a capital cabo-verdiana, terá a sua capacidade de processamento de passageiros e bagagem duplicada dentro de 2 anos. Integradas no plano diretor do aeroporto, as obras previstas inicialmente para 2014 estão orçamentadas em 3 mil milhões de escudos e excluem para já a extensão em 500 metros da pista, atualmente com 2.100 metros. O acordo de financiamento foi alcançado em junho de 2013 com o Banco Africano de Desenvolvimento a consignar o montante em causa e a prometer apoiar o projeto seguinte, o da extensão da pista, que não permite atualmente a aterragem e descolagem de aviões de grande porte. A imposição de cotas à importação de bebidas decretada pelo governo angolano deverá entrar em vigor durante o segundo semestre do ano. A importação de bebidas custa atualmente à Angola cerca de 400 milhões de dólares, sendo mais de metade deste montante representado por exportações portuguesas. O objetivo do governo angolano passa por acelerar a diversificação da economia dependente das exportações de petróleo e agora a enfrentar uma crise financeira face à quebra da cotação internacional do barril de petróleo. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,09 dólares, a libra estava cotada a 1,52 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 11,09 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana falará Justino Chipingo, membro sénior do grupo religioso A Luz do Mundo, que está nas notícias nessas últimas duas semanas. Então, inscreva-se, participe no programa Fala Só, na próxima sexta-feira. Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Os Estados Unidos voltam a conhecer dias de muita violência, com violência policial, racismo e desordem gratuita. Agora na cidade de Baltimore, no estado de Maryland, a cerca de uma hora da capital federal, Washington. Este é o tema da rubrica de hoje, Política na América. A Guarda Nacional foi mobilizada para repor a ordem em Baltimore, no estado americano de Maryland, depois dos violentos confrontos de ontem que transformaram a cidade num autêntico campo de guerra. Ontem, o governador Larry Hogan declarou o estado de emergência em Baltimore e hoje as escolas públicas da cidade estão fechadas. Nas primeiras horas desta terça-feira, os bombeiros continuavam a combater vários fogos em toda a cidade, incluindo um centro comunitário de uma igreja que ainda estava em construção. A violência começou quando centenas de estudantes do ensino médio marcharam em direção a um supermercado e começaram a destruir tudo. Os manifestantes roubaram produtos de várias lojas e centros comerciais, queimaram e destruíram carros da polícia e de populares e atiraram objetos contra os agentes da ordem. O comissário da polícia Anthony Betts disse que 15 agentes foram feridos, incluindo 6 que foram hospitalizados, um deles ainda está no hospital. Esta onda de protestos surge à morte de Freddie Gray, um jovem afro-americano de 25 anos, morto pela polícia há 3 semanas na sequência de agressões que recebeu quando estava dentro de um carro da polícia de Baltimore. A mãe, Gloria Darden, condenou a violência. Eu estou muito magoado e eu não quero que estejam aqui. Eu quero que peçam justiça para o meu filho, mas não desta forma, não destruindo toda a cidade. É errado, disse a mãe de Freddie Gray. A onda de violência de ontem seguiu-se ao funeral de Freddie Gray, acompanhado por milhares de pessoas, entre elas enviados do presidente Barack Obama. A nova procuradora-geral dos Estados Unidos, Loretta Lynch, empossada ontem, horas antes da violência, emitiu uma declaração condenando o que chamou de atos de violência sem sentido por alguns indivíduos em Baltimore. O Departamento de Justiça e o FBI abriram investigações à morte de Gray. Por sua vez, a polícia de Baltimore disse que mais informações sobre o caso serão anunciadas na próxima sexta-feira, dia 1 de maio. Entretanto, a partir das 22 horas de hoje até às 5 da manhã, nos próximos 7 dias, será aplicado o recolher obrigatório na cidade por decisão da presidente da Câmara de Baltimore, Stephanie Hollings Blake. Hoje há uma tensa calma, com muitas pessoas nas ruas a protestarem, ainda de forma pacífica. Os confrontos de ontem foram os mais violentos no país desde os distúrbios ocorridos em Ferguson, em Missouri, no ano passado, também decorrentes da morte de um jovem negro, Michael Brown, pela polícia. O episódio traz novamente à tona o debate sobre a violência policial nos Estados Unidos ante diversos casos de homens negros que morreram após contacto com agentes da ordem. Baltimore também é conhecida pelos altos índices de criminalidade. Um comunicado emitido pela polícia local afirmava que a Unidade de Inteligência Criminal da Corporação havia identificado que membros de diversas gangues haviam se juntado para atacar a polícia. E assim terminamos a rubrica de hoje, Política na América, aqui na Voz da América. Voz da América, para concluir mesmo esta rubrica de Política na América, dizer que há momentos o Presidente Obama disse que os autores da violência em Baltimore devem ser tratados como criminais, portanto, pela justiça americana. São neste momento 14 horas e 17 minutos. Continuamos aqui com a nossa emissão em português para todo o mundo, através das ondas curtas, onda média e também da internet, e igualmente também através do telemóvel. Agora vamos ter, sim, notícias da saúde com a Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde. Convosco está Ana Guedes, que vos deseja uma boa saúde. E vamos falar hoje de uma nova vacina contra a malária paludismo, que está a ser testada, e também de objetivos que não vão ser cumpridos relativamente a vacinar as crianças com aquelas vacinas próprias da infância. Vamos começar então com uma vacina experimental, a mais avançada do mundo contra a malária ou paludismo, que parece oferecer proteção limitada para crianças e bebés. Contudo, ainda assim, protegeria milhões de crianças que estão expostas ao parasita, isto de acordo com um estudo publicado pela revista científica The Lancet. Uma dose de reforço aumenta a ação da vacina, que é conhecida pela sigla RTS,S. E está a ser desenvolvida pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. Isto segundo o resultado de uma pesquisa que decorreu durante vários anos. De recordar que na passada sexta-feira, dia 24 de abril, celebrou-se o Dia Mundial da Luta contra a Malária e Paludismo. Os resultados dos testes sugerem que a vacina poderia evitar muitos casos desta doença e assim contribuir para o seu controle, acrescentar, claro, ao uso de outras medidas de profilaxia, como é o uso de redes mosquiteiras que estão impregnadas com inseticida e os vários tratamentos existentes. Mas, como a sua eficácia é moderada e diminui ao longo do tempo, é muito importante tomar uma segunda dose de reforço. Esta vacina é a mais promissora preparada contra a malária e paludismo, que mata em média 1.200 crianças por dia na África subsaariana. Esta também é a primeira vacina a alcançar a fase 3 de testes clínicos, o que parece ser um passo fundamental antes da sua comercialização. Os testes foram feitos com mais de 15 mil bebés em 7 países africanos, entre eles Moçambique, e foram divididos em dois grupos, um de bebés de 6 a 12 semanas e o outro com latentes que tinham entre 5 a 17 meses de idade. Alguns receberam a dose de reforço, cuja eficácia tem levado a uma redução de até 36% dos casos. Cerca de 20 crianças desenvolveram meningite após tomar a vacina. Segundo os autores, pode tratar-se de uma coincidência apenas, mas é uma questão que ainda deve ser mais analisada. A malária paludismo é causada pelo parasita Plasmodium, que é transmitido por mosquitos. A maior parte das suas vítimas mortais encontra-se em África e dessas, as crianças com menos de 5 anos de idade representam pelo menos 75% dessas vítimas. Em muitas regiões do mundo, os parasitas tornaram-se resistentes a vários medicamentos, inseticidas contra a malária, o que reforça o interesse no desenvolvimento de vacinas. A Agência Europeia de Medicamentos examina agora o caso desta vacina, mas são necessárias recomendações da própria Organização Mundial de Saúde antes de qualquer possível disseminação da vacina em África. A Organização Mundial de Saúde lança o alerta. As metas de vacinação global não vão ser cumpridas. Segundo a OMS, uma em cada 5 crianças no mundo não toma as vacinas básicas que poderiam evitar 1,5 milhões de mortes por ano. Em 2003, 22 milhões de bebés não receberam as 3 doses da vacina tríplice contra a difteria, a tétano e a coqueluche, vacinas que são normais na infância. Connosco, Eduardo Pinto, da Rádio Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, alertou que as metas globais de vacinação estão fora dos trilhos. A agência da ONU diz que uma em cada 5 crianças no mundo não recebe as vacinas básicas que podem impedir 1,5 milhão de mortes por ano de doenças consideradas evitáveis. A Semana Mundial da Imunização vai de 24 a 30 de abril e a organização pede aos países que renovem os esforços para continuar progredindo no setor. Em 2013, a OMS explica que 22 milhões de bebês não receberam as 3 doses obrigatórias da vacina tríplice contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Muitos desses recém-nascidos vivem nas regiões mais pobres do mundo. Em 2012, os 194 países membros da OMS endossaram o Plano de Ação Global de Vacinas, um compromisso para assegurar que ninguém deixe de receber vacinas vitais. Um relatório recente sobre o progresso do plano de ação mostrou que os medicamentos não estão sendo entregues de forma equitativa ou de forma confiável. O documento diz que apenas um dos 6 principais objetivos de vacinação para 2015 está avançando corretamente. A agência da ONU afirmou que muitos países enfrentaram epidemias de sarampo no último ano, o que representa uma ameaça à meta de eliminar a doença em 3 regiões da OMS até o fim do ano. Para combater o problema, o plano de ação recomenda 3 passos importantes. O primeiro é a integração da imunização a outros serviços de saúde, como o cuidado pós-natal para mulheres e bebês. É fundamental fortalecer os sistemas de saúde para que as vacinações continuem ocorrendo, mesmo em épocas de crise. E, por fim, os governos devem garantir que todas as pessoas tenham acesso a vacinas e condições de pagar por elas. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Obrigada, Edgar. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Um abraço de saúde para todos. Então, até para a semana. Um abraço, Ana Guedes.
Continua a acompanhar a Voz da América, a transmitir desde Washington. São 14 horas e 24 minutos, assim é que está certo. Vamos agora à música, vamos descontrair-nos com o tema 7 Seconds com Yusuf Ndour. Vamos agora às notícias, quase no final desta edição de hoje. Aqui nos Estados Unidos, a Guarda Nacional foi mobilizada para repor a ordem em Baltimore, no estado de Maryland, a 1 hora de Washington, depois dos violentos confrontos de ontem que transformaram a cidade num autêntico campo de guerra. O governador Larry Hogan declarou o estado de emergência e a presidente da Câmara de Baltimore, Stephanie Hollings Blake, que considerou ser este dos dias mais negros da cidade, declarou um toque de recolher obrigatório de 1 semana a partir de hoje. A população do Nepal afetada pelo tremor de terra tem necessidade urgente de água e outros bens essenciais, enquanto grupos de trabalhadores de salvamento e agências humanitárias continuam a tentar chegar às áreas afetadas. As Nações Unidas indicaram que o desastre afetou 8 milhões de pessoas, há mais de 4 mil pessoas mortas e 7 mil feridas. O primeiro-ministro fala em mais de 10 mil mortos nos próximos dias, depois de contabilizado todo o número. O presidente americano Barack Obama recebeu hoje o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe na Casa Branca para uma visita de Estado, tendo os dois dirigentes realçado que a aliança entre os dois países nunca foi tão forte.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os votos foram contados e os resultados foram publicados para as eleições nacionais no Sudão de 13 a 16. Apesar de um boicote de grande dimensão às eleições, o presidente Omar Hassan al-Bashir e o seu partido do Congresso Nacional reivindicam a vitória e um mandato para continuar o regime na nação do leste de África. A votação foi prolongada para fazer face à reduzida presença nas urnas e problemas na distribuição de materiais de voto em alguns locais. Mas com muitos candidatos a desistir das corridas para protestar contra as restrições da campanha e o recuo do governo num acordo para realizar um diálogo nacional com a oposição armada e não armada, bem como com a sociedade civil, para resolver as causas dos conflitos internos, a participação eleitoral foi baixa, até mesmo com a votação a prolongar-se pelo quarto dia. Os Estados Unidos e os parceiros da Troika, a Noruega e a Inglaterra lamentam o fracasso do governo sudanês em criar um ambiente eleitoral livre e honesto. Restrições aos direitos políticos e às liberdades, contrariamente aos direitos consagrados na Constituição sudanesa, a ausência de diálogo nacional credível e a continuação do conflito armado na periferia do Sudão estão entre as razões para baixa participação e muita reduzida presença nas urnas. O resultado destas eleições não pode ser considerado uma expressão credível da vontade do povo sudanês. Condenamos os atos de violência durante o período eleitoral e continuamos a apoiar os sudaneses que desejam um avanço pacífico e um processo legítimo de diálogo político, no sentido do termo do conflito, a reforma da governação e a estabilidade a longo prazo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 28 de abril da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Álvaro Lugero Andrade e Mariano Bartolomeu. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.